O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, apresentou o panorama atual da Covid-19 no estado durante coletiva de imprensa virtual acontecida na manhã desta sexta-feira. Dentre as ponderações, chamou atenção para a estabilidade e necessidade de que todos se mantenham em alerta. Afirmou ainda que a previsão de retomada progressiva das aulas presenciais está mantida para agosto, mas que o cenário epidemiológico deve ser avaliado. Apresentou os números da pandemia no estado, testes realizados, pessoas recuperadas, leitos hospitalares, taxa de contágio e de letalidade. Discordou ao se falar em segunda onda no estado e pontuou ações de fiscalizações que estão sendo realizadas. O governador iniciou afirmando que vai ser mantido o regime sanitário no Maranhão.
Não vamos mudar o regime sanitário vigente. E enfatizo que, em face da palavra alerta, nós precisamos reforçar coletivamente a vigilância quanto ao cumprimento das medidas sanitárias que são obrigatórias para que não haja nenhum passo atrás nessa compatibilidade que duramente juntos conquistamos entre um certo nível de atividade econômica e proteção à saúde da população. Digo isto porque a internet está repleta no país inteiro, no Maranhão também, de cenas indesejáveis, irresponsáveis, imprudentes e que vão levar que pessoas fiquem doentes. Me refiro desde a existência de pessoas que, em vias públicas, em espaços de circulação pública, não usam máscara, descumprindo a lei, até a existência de inusitadas aglomerações, festas em postos de gasolina, em torno de lojas de conveniência, festa mesmo em ambientes privados com centenas de pessoas. Não é o momento de fazer isso. Se a sociedade maranhense continuar neste caminho, nós teremos a permanência do coronavírus por um tempo maior. Portanto, não é uma questão do governador pessoalmente, é uma questão da sociedade. E por isso eu gostaria de fazer este alerta. Estabilidade, porém, com este alerta.
Educação. Reinício progressivo das aulas presenciais. Segue mantida a previsão para agosto, mas decisão final sai em 28 de julho, após avaliação dos indicadores sanitários. O governador chama atenção também para o Enem, que vai ser realizado em janeiro de 2021, condicionando o calendário escolar.
No que se refere à educação, tenho acompanhado pesquisas de âmbito nacional em que a maioria da população questiona o início das aulas no mês de agosto. No nosso estado, também tenho verificado esta dúvida. Muitas famílias inseguras quanto a isto. E com justa razão. Nós estamos no dia 10 de julho. A decisão final quanto a isto deve ser por volta do dia 25 de julho, 28 de julho. Portanto, quando nós tivermos os indicadores mais próximos ao mês de agosto. Entretanto, quero enfatizar a importância do estreitamento do diálogo das famílias com as escolas, públicas e privadas, porque esse é um parâmetro decisivo. Nós estamos levando em conta a premência das nossas crianças, dos nossos jovens, de voltarem à sala de aula, voltarem a estudar. O governo federal definiu o Enem para o mês de janeiro. Então, nós temos uma data definida pelo governo federal e que condiciona o conjunto do calendário escolar. Porém, repito, considero que é razoável a dúvida de muitos pais e muitas mães quanto à segurança dos seus filhos, das suas filhas. E eu, como pai, sei o quanto isso é sagrado. Por isso, quero pedir a vocês que nessas próximas semanas, aqueles que têm filhos, netos, sobrinhos, dos quais são responsáveis em idade escolar, que estão nas escolas, procurem as direções das escolas, conversem, para nós podermos, junto com os indicadores sanitários, definir como nós faremos isto. Por enquanto, está mantida a previsão de reinício progressivo das aulas presenciais no mês de agosto, mas é uma decisão sujeita à revisão a partir desses parâmetros a que fiz alusão.
Números. pessoas recuperadas, casos ativos. Destaque para os 200 mil testes realizados e o Maranhão em números absolutos, seguindo entre os estados do país que mais realizam testes.
Vamos aos números que vão enfatizar as duas palavras síntese da entrevista coletiva de hoje, estabilidade e alerta. Em primeiro lugar, nós temos esse gráfico que consigna os casos recuperados e os casos ativos. Vejam que em ambos os casos as linhas têm uma trajetória mais tendente a uma estabilidade do que propriamente a uma ascensão veloz. Também não tem descenso, não tem queda. E esse é um indicador que deve sempre nos desafiar. Então nós temos um crescimento de casos recuperados, um crescimento suave e uma estabilidade de casos ativos. Semana a semana, nós estamos praticamente há mais de um mês com este, com pequena variação de 10, 15% para mais, para menos, de casos ativos, pessoas que ainda estão doentes. Então nós não temos um crescimento também, lamentavelmente, infelizmente ainda não saímos do platô, ou seja, da tendência de queda. É algo que se verifica de modo geral no nosso país. Faço questão de chamar a atenção que nós estamos alcançando a marca de 200 mil testes realizados, provavelmente vamos alcançar isto hoje, e o Maranhão se mantém como um dos estados em números absolutos que mais faz testes no Brasil. Pessoas recuperadas também, no que se refere à testagem, somos o sexto estado que mais fez testes em números absolutos, e pessoas recuperadas também, nós somos o quinto estado com maior número de pessoas recuperadas, mostrando uma eficácia significativa das medidas de assistência à saúde que têm sido adotadas no nosso estado.
Indicador de contágio. Maranhão com taxa abaixo de 1, com tendência, neste momento, positiva.
Esse é aquele mapa que já venho apresentando há algumas semanas. Vejam que o Maranhão continua entre os estados verdes, ou seja, aqueles estados que têm indicador de contágio abaixo de 1. Nós temos hoje Pará, Amapá, Maranhão e temos aqui o estado da Paraíba nessa condição. Estados que têm uma taxa de contágio abaixo de 1. Estão entre os estados, portanto, que têm uma tendência, nesse momento, positiva. Nós temos os estados vermelhos, entre os quais dois que fazem fronteira com Maranhão, Piauí e Tocantins, estados da região sul, que eram tidos como preservados, também com uma tendência de crescimento. Vejam que o Brasil, pela sua dimensão continental, tem vários desafios regionais, mas graças a Deus o Maranhão se mantém entre os estados que estão com uma taxa de contágio próxima de 1, menor do que 1, próxima de 1, com aquele quadro de estabilidade e, portanto, um sinal positivo. Porém, Estabilidade,
mas necessidade de se manter em alerta em cumprimento às normas sanitárias.
Contudo, alerta. Vou mostrar a razão. Vejam que essa é a curva. Nós já tivemos uma taxa de contágio, de transmissão, acima de 2,5. Portanto, muito alta. Nós tivemos, desde então, uma queda dessa taxa de contágio. Porém, faço questão que vocês observem o que aconteceu recentemente. Nós tivemos um vale profundo, uma queda e um ligeiro crescimento. E há uma tendência, uma previsão de que isso se estabilize aqui abaixo de 1, mais próximo de 1. Essa é a razão pela qual eu faço questão de sublinhar a imprescindibilidade que todo mundo tenha rigor no cumprimento das normas sanitárias. Porque nós não temos uma queda contínua e irreversível. Não temos. Só vamos isso dia a dia. E eu sempre, com muita transparência, mostro que nós temos uma trajetória virtuosa, positiva, porém preocupante sempre. Não é motivo para pânico, não é motivo para manipulação interesseira, maldosa, mas é motivo para aquilo que temos feito. Seriedade.
Críticas à chamada segunda onda.
É impróprio falar em segunda onda. Não existe isso no Brasil. O que nós temos é um país continental e que vocês têm momentos epidemiológicos diferentes. E nós nunca saímos do platô, nós nunca saímos da situação de estabilidade. Você tem exceções daqui e dacolá, mas você tem que olhar a média. A questão não é segunda... No mundo, poucos países, países normalmente mais isolados, ilhas... na Polinésia, que podem falar em erradicação do coronavírus. Imaginem o Brasil com todos esses desafios. Isso faz com que nós tenhamos estados crescendo, estados diminuindo, e que nós precisamos o tempo inteiro manter a atitude de vigilância, como nós estamos mantendo. Então nós temos uma tendência a um ciclo longo do coronavírus. Mais baixo, porém longo, até que tenhamos a vacina. Essa é a tendência. Porque vejam, o que significa o crescimento do coronavírus no eixo sul-sudeste, como eu mostrei no mapa? O fluxo de pessoas, de mercadorias, de negócios permanece. Então, pessoas vão continuar em face de viagens, de negócios, por exemplo, caminhões transportando cargas, por exemplo, viagens aéreas, por exemplo, tendo contato com o coronavírus. Uma vez que o Maranhão não é isolado do resto do Brasil. E essa é a razão pela qual nós precisamos ter o alerta. Nós tivemos essa pequena ascensão que não comprometeu o fato de nós estarmos abaixo de 1, porém nós temos que observar para que nós possamos manter essa trajetória exitosa, vitoriosa, que juntos conseguimos construir ao longo desses mais de 100 dias de enfrentamento do coronavírus.
Análise de dados a partir de gráfico cedido por docente da Universidade Federal do Maranhão. Tendência de controle e oferta de leitos. Indicador, segundo o governador, altamente positivo. Processo de reconversão de alas hospitalares.
Os meses de maio, junho. Esse é um gráfico gentilmente cedido pelo professor Dr. Allan Kardec, da Universidade Federal do Maranhão. Momentos muito altos. Depois tivemos uma queda e em zigue-zague, como nós estamos observando. E uma tendência de estabilização. Não zero, mas uma estabilização baixa. Mais baixa do que os pontos altos que nós tivemos nos meses de maio, de junho, abril, maio, começo de junho. E nós tivemos desde então uma queda e uma tendência de estabilidade mais baixa do que esses pontos mais altos, especificamente em relação à ilha de São Luís. Esse é um indicador que eu faço questão de mencionar, porque ele é um indicador objetivo e nós temos aí sim uma tendência constante de controle quanto à oferta de leitos. Esse é um indicador altamente positivo, porque nós fechamos ontem com ocupação de leitos de UTI no Maranhão na casa de 65,9%, 66%. E leitos clínicos, a ocupação na casa de 36,63%, 36%, 36,5%. Portanto, uma ocupação bastante baixa. Nós temos vários estados que têm hoje ocupação de 90%, de 100%, filas de 100, 200 pessoas aguardando um leito de UTI. Graças a Deus, o Maranhão não está nessa lista. E nós estamos acompanhando isto e fazendo aquele processo de reconversão que eu já mencionei. Coloquei na internet, está lá à disposição, por exemplo, duas alas do Hospital Carlos Macieira voltando a atender outros pacientes que não os pacientes de coronavírus. E isso é muito importante para a sociedade, porque significa que nós estamos conseguindo que o sistema hospitalar estadual tenha outras funcionalidades, que não exclusivamente combate ao Covid. E esse é um indicador que gostaria de frisar, porque esta é uma gigantesca vitória e precisamos mantê-la para que os profissionais de saúde possam atender outro tipo de paciente.
Taxa de letalidade maranhense abaixo da média nacional, em posição intermediária.
Letalidade maranhense, a média abaixo da letalidade brasileira. Isso dá para ver nesse gráfico, em que nós temos letalidades bastante altas lá no início, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, por exemplo, e nós temos letalidades abaixo da letalidade brasileira, entre as quais a do Maranhão, numa posição intermediária. O Maranhão numa posição positiva, abaixo da média brasileira.
Taxa de letalidade no estado é maior entre os homens.
A letalidade entre os homens é maior do que entre as mulheres. E derivar de fatores que a ciência ainda vai explicar, acerca de predisposições, característica dos organismos dos homens e das mulheres, eventuais diferenças, mas também pode decorrer do fato da resistência dos homens de procurarem serviços de saúde. E com isso a doença se agravar, e quando a pessoa finalmente, o homem finalmente busca o serviço de saúde, já está no estágio mais grave. Nós precisamos observar isto porque é algo que salta aos olhos e fica também como alerta para que nós tenhamos esse cuidado de também os homens procurarem os serviços de saúde o mais cedo quanto possível, conforme os protocolos médicos hoje recomendam.
Futebol e retomada dos demais esportes no mês de agosto.
A tendência é que nós caminhemos nessa direção, por simetria. Então a previsão seria no mês de agosto, salvo o esporte educacional, porque esse está dependente dos protocolos pedagógicos que serão adotados para as escolas e, como mencionei ao longo da entrevista, nós vamos esperar, aguardar o final do mês de julho para, afinal, tomar uma decisão sobre escolas. No que se refere ao esporte amador, a tendência é haver um alinhamento com o futebol.
Ações de fiscalização superiores a 2 mil.
Há ações de fiscalização, eu por vezes sou cobrado em redes sociais, que tem fiscalizado, nós temos fiscalizado. Ações de fiscalização mais de 2 mil, apenas da vigilância sanitária. Nós temos ações de fiscalização também de PROCON, das polícias, nós fomos computar, são dezenas de milhares. Mas apenas da vigilância, indo em lojas, supermercados, restaurantes, salões de beleza, nós temos também denúncias, termo de fiscalização, termo de intimação, ou seja, a fiscalização resulta em alguma determinação ao estabelecimento para que ele adote uma advertência. Também autos de infração, que aí são sanções, punições, 145 punições, e vamos continuar esse processo de fiscalização, sempre com muita proporcionalidade, mas visando assegurar a autoridade da lei no nosso estado.
Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.